Senhoras e senhores, chegamos para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Side Talk. Antes de mais nada, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para não perder nenhuma novidade a partir de agora. O convidado não vai ser, quer dizer, a convidada não vai ser revelada agora. Só vou dizer para vocês que ela é dona da viradinha mais amada e odiada desse Brasil. Produção, é hora do que agora? É hora de entrevista, não é? Então roda a vinheta! A convidada de hoje, como eu disse na abertura, é dona da viradinha mais amada e odiada do Brasil. Mas antes de você... Calma, calma. Segura a ansiedade. Eu tenho que dar as boas-vindas aqui ao meu companheiro de bancada, o Gui Vasques, que agora parceria aí vai longe, né, Gui?
Agora vai longe. Ainda mais com uma convidada dessa aqui.
Não é?
Meu amigo, agora que nossa parceria vai muito longe.
E você sabe que, além de ser dona da viradinha mais amada e odiada do Brasil, ela é mãe do Gabi. Ela em breve vai ser esposa do Rafa. Ó, olha aí a responsabilidade, hein? É paraense, jornalista, apresentadora de um dos melhores jornais da TV aberta hoje. Horário nobre, que não é fácil. É uma mulher que dá audiência. E quem tá aqui na nossa frente hoje é Márcia Dantas.
Oi, meninos. Obrigada pelo convite. Adorei a viradinha mais amada e odiada, porque realmente ela divide opiniões. Mas eu acho que tem mais gente que gosta do que odeia, tá bom?
A gente é da turma que gosta.
A gente adora. Oba! Então por isso que eu tô aqui.
Inclusive, a gente quer que você demonstre pra gente.
Já, já, então.
Com exclusividade.
É já, já.
Veja hoje.
Veja hoje, no SBT Brasil.
Márcia, tá antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que é um prazer imenso estar recebendo você aqui. Como eu havia te dito, eu trabalho no SBT, no arquivo de imagens, e até ontem eu tava lá decupando.
Você me vê todo dia,
todo,
né,
dia,
fala,
todo dia.
Você tem uma
duas
obsessão
vezes,
por mim.
No ar e depois decupando.
Me fala, me fala sobre isso.
Conte-me mais.
Exato, e como eu havia dito, até ontem eu tava decupando o jornal e hoje te receber aqui.
Que bom.
Dando essa entrevista exclusiva para nós é realmente
eu
um
prazer. Eu tô muito feliz. Eu que tô.
Fala bonito.
Eu erro muito lá na sua decupagem? Eu te dou muito trabalho, Gui?
Ah,
não.
Dá um pouquinho, viu, Márcia?
Gente, não vou mentir pra você. Que vergonha, tá vendo? Nem imaginava.
Toda vez eu tenho que colocar virado da decupagem hoje.
Toda vez eu coloco viradinha.
Viradinha da hora. E outra coisa, se não chegar o arquivo que eu pedi, eu já sei pra quem que eu vou mandar mensagem. Tá bom, pode deixar. É bom ter esses contatos, né, no arquivo.
E é bom ter isso registrado também,
é bom,
né?
É ótimo. Mas eu tô muito feliz de estar aqui, vai ser um prazer. Esse bate-papo já começou bem, já adorei.
Começou bem. E falando em começo, você começou sua carreira como estagiária aos 19 anos na Record Belém.
Isso.
Como é que foi decidir pelo jornalismo? Porque quem não sabe, você estudou teatro, você dança, você canta, você faz as viradinhas. Como é que foi tudo isso?
Um pouquinho de tudo, né? Não, Fê, na real, eu nunca quis ser jornalista. As pessoas pensam, ah, meu Deus, Márcia, você queria ser jornalista desde cedo e tal. Não, na minha família não tem nenhum jornalista. Par de pai é tudo advogado, par de mãe, tudo médico. E eu fui a primeira que falei, não quero nem fazer medicina, nem fazer direito. E aí, o que você vai fazer? Primeiro, eu queria fazer teatro. Meu sonho era ser atriz. Fiz 7 anos de teatro na adolescência, só que em Belém não tinha graduação, né, de artes cênicas. Então eu falei, bom, vou sair, vou tentar estudar fora. Aí minha mãe falou, não, você não vai, não. Você vai embora com 17 anos, você tá louca? Não, faz. Aí. Escolhe uma outra, até porque eu era bem porra louca. Era, né, gente?
Era passar.
Mulher,
e aí... Isso passa, né, juventude. E aí minha mãe falou, não, imagina, você vai se matar em São Paulo. Você vai se... Imagina, não, você não vai embora, não. E aí eu falei, tá bom, então o que, que eu vou escolher fazer? Eu sempre gostei de escrever, sempre fui boa em português, em literatura, né? Sempre fui de humanas. Então resolvi, vou fazer jornalismo. E o meu sonho não era a televisão. Eu queria escrever para revista e fazer aquelas matérias viajando o mundo, né? Para revista da aviação Gol, sei lá, sabe? Tipo, isto é, escrever matérias grandes e viajando. Naquela época que revista ainda era uma coisa que existia, né? Que até hoje não tem mais, é tudo internet. Então, aí foi isso. Eu acabei fazendo jornalismo. Meu primeiro trabalho foi para aquele trabalho de assessoria de imprensa, né? Num órgão público, nada a ver muito com jornalismo. Depois eu fiz um primeiro programa. As pessoas me chamaram para fazer um teste, para fazer um programa que era aquele de horário político. Eu ia entrevistar os candidatos na época da eleição e também ia gravar nas escolas. Vamos fazer escolas, ok. Aí era para um partido político. Ganhei R$800, eu nunca me esqueço. Foi meu primeiro dinheiro. E aí fiquei toda feliz e todo o primeiro trabalho. E depois eu fui fazer um teste fazer um programa de estágio que eu acho que existe até hoje na TV Liberal, que é a Globo, que chama ProTV, que é um programa de estágio para quem entra na Globo hoje. Eu acho que tem até hoje. E aí, gente, eram 10 vagas e eu fiquei em 12º ou em 13º. Eu fui até o processo final. E eu fiquei tão mal. Marcinha não passou. Marcinha não passou na Globo. Não passou. E aí eu fiquei meio, caraca, eu fiquei muito mal porque eu tava na expectativa para aquilo. Só que na mesma semana eu fiz um teste na Record e me chamaram. Então, afã, tinha que ser na Record, né? É,
e acabei. A Globo que se arrepende.
Até hoje.
Então, porque as pessoas acham assim, tá vendo? Sempre na vida dela, né? Ah, todo mundo diz sim, ela sempre foi muito boa nisso. Não. Não, já ouvi muitos não antes, né, de ouvir o primeiro sim. E também já penei bastante, né? Fiz estágio, depois do primeiro estágio. Eu não tinha vaga pra ficar, me demitiram na Record. Aí eu virei apresentadora em outra emissora lá. Depois voltei pra Record como repórter. Não quis mais ser apresentadora. Falei que preciso mais ser repórter, aprender, ir pra rua e tal. Eu pedi demissão, voltei pra rua. Aí depois virei apresentadora na Record. E aí eu fui construindo toda uma história lá. Passei 5 anos, quase 6, na Record. Que cheguei a ser chamada para São Paulo algumas vezes para fazer coberturas, fiz testes em São Paulo. E o que aconteceu? Também não passei.
Faz então, parte do processo.
É, eu falo, eu até escrevi um texto na semana passada para minha coluna do SBT News, que eu falei, gente, São Paulo não me aceitou de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Eu batalhei muito para chegar onde eu tô, assim. Eu ouvi muitos nãos, inclusive de gente falando, não, você não vai trabalhar aqui. Você não serve nem para ser produtora. Não, tipo, coisas assim que eu ouvi e que eu precisei ter resiliência para acreditar que eu ia conseguir realmente o que eu queria, que é o que eu, onde eu tô hoje. Mas eu acho que é um passo a passo, né? A carreira é uma coisa que... E também a carreira de jornalista é feita de altos e baixos. Não é uma carreira daquela que você vai, começa aqui, vai escalando um, depois vai sendo... Não é. Uma hora você tá aqui, outra hora você é demitido, outra hora você tem que recomeçar, e aí...
Você volta como frila e...
Então, você tem que ser resiliente mesmo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu voltei como frila para trabalhar pro SBT e ganhando menos do que eu ganhava no Pará. Né? Então, o meu primeiro salário aqui foi um salário mais baixo do que o meu salário que eu saí de Belém. Então, eu tive que ter resiliência para entender que aquilo estava recomeçando e que lá aqui ninguém me conhecia, porque lá em Belém eu já tinha uma carreira consolidada aqui.
Tinha um nome, né?
Né? No estado, mas aqui não. E tudo bem, eu precisava recomeçar. Então, às vezes, a gente precisa ter sempre humildade, né? Para colocar o pé no chão e saber o que a gente quer. Porque é isso, você pode estar 20 anos no mercado, mas tudo pode acontecer. Se voltar, você voltar para estar casado, você... Hoje, eu até conversando com o Tom sobre isso ainda agora. Falei, amigo, se hoje me mandarem de volta pra rua, eu volto. Eu gosto de trabalhar. Aquela bancada, eu estou na bancada. Ela não é minha. Eu estou ali. É um lugar temporário que pode passar a qualquer momento. E eu tenho que ter cabeça pra entender que nada é pra sempre.
E a rua é uma
e
eterna
escola,
né?
É a melhor escola,
escola, né?
Com certeza.
Acho que não há nenhuma escola melhor do que a rua,
e é o
né?
que me ensinou
e
muito.
E como que foi essa transição pra você sair da rua... Pra se tornar âncora, isso. Você manifestou interesse em estar lá? Como que foi?
Sim. É, isso é legal contar, porque muita gente fala assim, Márcia, você chegou a falar que você queria ser apresentadora? Sim. Desde o segundo momento que eu me achei, que eu vi, tive contato com a Silene, eu falei, sim, eu apresento, tá? Onde é que você precisar? Aí ela me olhou assim, e eu era frila. Falei assim, a mesma coisa. Olha, gente, vocês precisam de alguém para ao vivo? Eu sei muito fazer ao vivo, é o que eu sei melhor de fazer. Aí todo mundo, ah, tá. Porque eu cheguei aqui, eu senti que os repórteres tinham medo de fazer ao vivo. Ainda mais num programa como o Primeiro Impacto, você tinha que ficar 8, 10 minutos ao vivo conversando com o apresentador. E as pessoas tinham muita dificuldade disso. Em geral, ainda tem. Fazer planos sequências longos, conversar ao vivo durante muito tempo, de forma natural, sem gaguejar, sem parecer, isso é um desafio até hoje.
É o factual que você está ali no ar falando, dando uma matéria e pode tudo acontecer naquele mesmo momento.
Então você tem que ter um raciocínio muito rápido. E isso é muito difícil. E até hoje é um grande desafio para qualquer jornalista. E eu fazia... Isso bem, sempre fui muito natural, sempre brinquei, sempre as coisas que acontecendo no caminho ali, que foram muitas, eu ia, né, levando com jogo de cintura e com naturalidade, isso chamou a atenção das pessoas e foi dando certo, né, por conta disso. Mas aí essa transição para a bancada, primeiro foi no SBT Notícias, alguém lembra do SBT Notícias aqui? O SBT Notícias era aquele jornal da madrugada, que tinha às vezes 4, 5 apresentadores, tinha o Cássius, acho que o Daniel Adjuto chegou a fazer... Acho que eu me lembro mais pessoas. Ah, o João. Ai, como é o nome dele? João, alguma coisa.
Ajuda aí.
Enfim, eu sei que era um jornal que cada hora trocava o apresentador. Você lembra, Tom? Você lembra? Tinha um jornal que era de madrugada. Uhum. Analice Nicolau, vai me ajudando aí. Enfim, era um jornal que às vezes precisava de gente para fazer no fim de semana. Por quê? Já pensou? No final de semana, as pessoas tendo que trabalhar de madrugada. Ninguém queria. Aí eu falei, Silene, é o seguinte, o dia que precisar na SBT Notícias que eu apresente, me põe aí, porque eu gosto e tal. E aí, na minha folga, eu fui fazendo o SBT Notícias de madrugada, sábado e domingo. E era um plantão gigantesco, gente. A gente não podia sair para fazer xixi, porque não tinha intervalo na madrugada. Então, eram 3-4 horas direto de ao vivo, sem intervalo. Então,
não é fácil.
E outra coisa que ninguém sabe, o TP é passado com o pé, pelo próprio apresentador.
Olha que maravilha.
Então, você precisa ter a ali, ó, a manha... Já pensou, se você pisca o negócio, dorme, se já era, o TP vai embora, já era. Entendeu?
Acabou.
Então, você tinha que ter a coordenação motora de passar o TP, pra quem não sabe, TP é aquela tela que a gente lê com as notícias, com as informações, né? Que depois a gente vai fazer o desafio do TP antes de acabar.
Ai, meu Deus. Eu sabia com que ela
Felipe,
não ia deixar.
Hoje vai ter desafio do TP, se eu não me escapo. Mas, enfim. E aí, acabou que eu tinha que passar o TP com o pé e fui treinando a apresentação. A primeira vez que eu apresentei o SBT Notícias, eu recebi uma mensagem da Silene, da chefe, falando, caraca, não sabia que você apresentava assim. Você foi muito bem e tal. Já falou, não, você vai ficar fazendo sempre. Só que era bem cansativo fazer, mas eu gostava. E aí foi indo. Depois, eu virei uma co-apresentadora da rua do Primeiro Impacto. Eu era muito requisitada pelos apresentadores, pelo Dudu e pelo Marcão. Resumo, eu virei uma co-apresentadora mesmo da rua. E aí, quando eles começaram a tirar férias, eu fiz um piloto para apresentar o Primeiro Impacto. Ai. Foi aquele negócio, aquele redemoinho. Nunca me esqueço quando recebi a ligação em casa, dizendo que eu tinha passado. Opa, do nada o microfone se manifestou até... aqui. Até o microfone...
O microfone se empolgou com essa
história. E aí eu recebi a notícia de que eu tinha passado no piloto, que eu ia apresentar o Primeiro Impacto nas férias do Dudu, nas férias do Marcão. E aí foi muito legal, assim, foi muito. Porque no Primeiro Impacto era aquele jornal mais conversado, eu podia dar minha opinião, eu podia dançar se eu quisesse. Virou a minha cara, assim, é uma coisa que eu amava fazer. E aí, num momento desse de férias, acabou que eu fui promovida, porque alguém me assistiu e gostou. Alguém. Silvio Santos. E outra, eu não fiquei sabendo assim porque eu recebi a ligação, não. Alguém me contou que isso aconteceu. Porque sempre assim, a gente sabe que as coisas estão acontecendo, mas a gente fica meio assim, opa, quem foi?
Né? Como quem é que foi? Chegou essa Como informação, é chegou? Né?
Então, ninguém te fala claramente que isso aconteceu, mas no fundo você sabe
Sim.
que foi isso. Porque realmente foi algo que rolou. E aí ele falou, não, primeiro eu fiquei no Primeiro Impacto, uns meses, durante a pandemia. E depois teve a troca pro Jornal da Noite, porque trocaram a apresentadora do Jornal da Noite, eu comecei a fazer primeiro sextas-feiras e tudo, e depois eles me deixaram no SBT Brasil fixa. E também não foi uma coisa assim, você foi promovida ao SBT Brasil, não. Ó, Márcia, a gente tá te testando no SBT Brasil, será que vai dar certo? Fica, vai ficando. E aí, de repente, eu assumi a bancada. Mas é isso, gente, assim, não me disseram, vou ser a grande apresentadora. Cara, as coisas foram acontecendo pra mim, e eu fui assumindo aquele lugar. Então, não foi algo que eu desejasse muito. Pelo contrário, eu sofri para mudar do Primeiro Impacto para o SBT Brasil. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir ser eu mesma. Toda a minha essência.
Vou poder comentar
meu...
aquela...
fazer. É. Depois eu vi que foi um grande ganho para minha carreira. De crescimento, de aprendizado com as pessoas que eu tenho lidado lá dentro. Com grandes profissionais que eu aprendo todos os dias. Com o Marcelo Torres, que me recebeu lindamente na bancada. Então, assim, tudo tem um motivo para acontecer. Por mais que você questione, às vezes, né, as vontades de Deus, mas ele sabe de tudo.
Tem um motivo e a hora certa, né?
E foi muito assim na minha vida, em tudo.
E hoje ela é uma das grandes, né? A gente não tá falando isso para rasgar cedo e nem porque a câmera tá ligada. E se foi vista por Silvio Santos, é porque deu show de talento, de competência.
Quem somos nós?
Ah, não.
Para julgar. Se foi o homem do baú que aprovou.
Não é?
Não, isso dá uma coisinha assim, fala, meu, será? Que ele gostou mesmo de mim, tipo, sabe? A gente lembra 12 anos, assim. 12 anos, 11 anos, você tá em casa assistindo o Silvio Santos com a tua família inteira no domingo. E de repente, você tá no programa dele. quando eu fui pela primeira vez. Você olha, você ouve aquela música, dá uma memória afetiva, assim, dá um frio na espinha, que você fala, cara, eu não tô acreditando que eu tô aqui, sabe? Eu não tô acreditando que esse homem gosta do meu trabalho. Que ele vira pra você e fala, mas oi, como fala bem essa moça?
Que moça bonita!
Mas como é bonita? É casada? Tipo, as perguntas que ele vai.
A resposta dela pra essa pergunta foi a melhor.
Falei, casei, descasei, quero casar de novo, senhor. Aí ele amou.
Aí pronto. Não anda, a fila corre.
Eu falei, a fila voa. Aí ele me olhou assim e falou, já gostei dessa moça? Estive lá 3 vezes já. Já gravei o programa 3 vezes. Então, toda vez que a gente tá junto, a última vez eu consegui tirar uma foto, porque nas 2 primeiras eu não tinha conseguido. Aí, na 3ª vez, eu falei, ai, Silvio, eu posso tirar uma foto? Ele, claro, claro. Não, mas desse lado, meu lado.
Vem pra cá.
Aí me trocou o lado, ele tava desse lado e trocou o lado, assim, e falou que ia tirar o lado desse lado que tava melhor. E aí ele tirou, mas... Sim, você é muito boa apresentadora, gosto muito de você e tal. E sempre elogia isso, assim. E aí você fica toda, nossa, que bom, eu fico muito feliz e tudo. E, enfim, eu acho que ele tem um olho bom, né? É para as pessoas.
Ele tem aquele feeling de...
Ele sente.
Tem um pouquinho de experiência,
e eu acho que o SBT tem muito a minha energia. Eu acho que deu tão certo no SBT, porque tem essa história de ser a TV mais feliz do Brasil. E, de fato, eu me sinto muito em casa. É muito família. A gente vive um clima lá dentro que eu já trabalhei em outras emissoras e eu nunca vi em lugar nenhum, de fato.
E até tocando nesse ponto, como é que é para você enxergar toda a sua passagem, tendo até que já ter ouvido, você é burra, você não serve para ler, e hoje tá na bancada de um dos jornais, dos principais telejornais de horário nobre?
É, eu acho que é uma grande lição pra gente sempre ter humildade mesmo. Por mais que as pessoas te falem coisas que você... Naquele momento, Fê, eu realmente, na cabeça daquela pessoa, eu era burra. E na minha cabeça, eu não era boa apresentadora ainda. Ninguém começa bom em nada. Em nada na vida. Você só vai ser bom se você persistir muito. Se você bater cabeça muito. E se você acreditar muito que você vai conseguir. Porque assim, as pessoas acham que... Ai, você nasceu com um dom. Você nasceu com um talento? Claro, tem coisas que nasceram em mim, sim. Mas se eu não tivesse trabalhado os meus talentos, eu não tinha potencializado eles e chegado até onde eu estou hoje. Então, assim, tudo que eu fiz é pelo foco. Eu falo que eu sou uma pessoa que gosta de fazer coisas novas. Eu sou boa em realizar, em executar. E essa minha forma de executar e de ser incansável em aprender que me trouxe até aqui. Não foi meu talento. O meu talento foi lapidado. Porque eu comecei, de fato, quando eu ouvi que essa pessoa me disse no meu ponto, no meu ouvido, você é muito burra, você não sabe ler TP. Eu chorei o dia inteiro, saí de lá, fui chorar no camarim. E todos os dias que eu errava, eu ia chorar no camarim. Mas eu ia levava meus papeizinhos assim pra casa. Não tô lendo, não. Que tá aqui,
né? É só figuração.
Aí eu levava, ia chorar, ia ler na frente do espelho, ler, chorava, rebelava, falava. Eu vou ser boa, ela vai me engolir. Ela vai me engolir.
Engoliu.
Hoje ela deve assistir o SBT Brasil, né?
E não à toa, também tem um dos cursos mais completos voltados ao jornalismo.
A gente ensina a ler
que
TP.
Que inclui olha, o TP.
Maravilha. Eu tá falo, vendo? Olha, eu não vou deixar meus alunos mais ninguém chamar de burro, porque não sabe ler
TP. A burra que não sabia ler, agora dá aula. Somente
exatamente isso. Dá aula daquilo que ela não fazia.
Não tive. Eu acho que foi esse grande propósito que veio pra mim. Ninguém pegou na minha mão no mercado e me ensinou a fazer a LTP, a ler muita coisa. Eu aprendi muita coisa sozinha, na porrada, com gente dizendo que eu não sabia, com gente dizendo que eu não ia conseguir. E aí eu falei, por que não fazer isso pelas pessoas? Por que não ensinar a galera que está começando mesmo? E que é muito difícil, gente. Olha, esse mercado, infelizmente, você vai encontrar muito ego. Muita gente que quer ser melhor do que o outro. Muita competição. Eu não vou dizer aqui que é um mar de rosas, porque não é. E aí, quando você vê alguém que está numa bancada, que está num papel de, né, diferenciado já, estender a mão para quem está começando, isso é muito difícil. Isso não existe hoje no mercado. Não tem. Quem faça, não ser eu. De fato, eu falo. E falo
sim,
mesmo.
Sim.
Porque eu tenho orgulho de fazer isso por vontade. Não é o dinheiro. Não é. Não é.
Não é arrogância.
Não é.
E você tanto faz, você tá aqui hoje.
Isso. E o que é legal, não é só o curso que eu ensino. Quem acompanha na rede social, lá você sabe, Fê. Sim. Todas as dicas que eu dou de graça todo
não
dia.
Não tem ninguém que faça isso
todo
na rede
dia
social
tem,
hoje. Não tem.
Tem bastidor e tem aula, mini aula nos stories, assim, entendeu? Então, tipo, eu ajudo de fato e respondo story. E avalio, gente. Márcia, avalia minha matéria hoje que eu fiz? Eu avalio, eu mando áudio. Eu tiro um tempo por prazer. Eu gosto de fazer isso hoje. Virou meu propósito de vida mesmo.
E faz a diferença. Faz e fez a diferença como fez pra mim.
Ah.
Eu do Felipe.
Ai, que legal.
Isso me fez recordar a avaliação do boletim. Falando, olha, esse ponto aqui, não sei o quê, não é bem assim. E a gente aprende todo dia com isso.
Se não fosse por isso, talvez nós não estaríamos aqui.
Nossa,
agora.
Legal.
Exatamente isso.
Fico feliz de ter dado essa força.
Não é? A gente perde até o gingado aqui de estar com ela na nossa frente, porque você enxergar todo esse resultado é bacana. E você comentou aqui da sua trajetória, das suas experiências, mas qual foi a sensação da primeira vez que você ouviu no coordenador de link, Márcia, prepara 10 segundos, chegando. E o apresentador, vamos com a repórter Márcia Dantas, suas informações, Márcia.
Aqui já ou em Belém?
Na sua primeira vez na vida que você entrou ao vivo, qual foi a sensação?
Primeira vez na vida que eu entrei ao vivo. É engraçada.
Conte-nos. Conte-me mais sobre isso.
Eu era estagiária. Tinha um programa à noite. Era o Jornal da Noite lá da Record. E eu era estagiária desse programa. E que era um programa normal. Um jornalzinho que tinha um pouco de entretenimento. E era uma sexta-feira. Tinha um quadro de variedades. Um quadro de... Uma agenda lá, né? De o que vai ter de show na cidade e tal. E aí ia ter um show de uma banda que tocava meio que carimbó, não lembro exatamente qual era o ritmo. E não tinha ninguém para entrevistar a banda. A gente montou ao vivo no house, no, na entradinha da emissora ali, nos sofás, e tem que ter alguém para entrevistar, não tem ninguém, tem ninguém. Márcia vai. Oi?
Quem?
Eu? Não, Márcia, a gente precisa de alguém. É leve, você é engraçada, vai lá, só entrevista eles, pergunta como vai ser o show, o que é que eles vão tocar, blá, blá, blá. E assim eu fui. Gente, na vibe. Primeiro que eu tava assim, né?
Tremendo.
Aí, eu comecei tudo, falei da banda, daqui, o que eles vão tocar, nanana. Aí, não, gente, no final, vamos dar uma palhinha pra eles e tal, vamos. Aí, o final era uma palhinha. Gente, eu tava tão nervosa que eu acho que eu queria extravasar aquele nervosismo com a música. Aí, eu tava assim, aí meu pé fazia assim, ó. Eu comecei a aparecer mais do que a banda, porque a banda começou a tocar.
Virou personagem.
Virou.
Fazer assim, ó.
Virou dançarino assim.
O vocalista que tava entrevistando ela.
Gente, as pessoas só conseguiam prestar atenção em mim, porque eu me balançava tanto assim.
Muito
aí eu voltei
isso.
Pra redação e as meninas falaram assim: Márcia, foi ótimo, mas na próxima você tem que se conter um pouquinho.
Contenha assim, Márcia.
Mantenha a postura, Márcia.
Porque
por
eu
favor.
Acho que eu tava tão assim. Nervosa que eu queria destravar ali. Aí eu me mexi, aí eu mexia meu pé. Gente, mas resumo, foi. Primeiro ao vivo.
Eu acho que foi daí que veio a gingadinha da viradinha.
Ah, com certeza.
A gingadinha já tava nela ali.
Ela só modelou.
Acho que eu quis meio que destravar na hora da dança.
Sim.
Porque como era no final, eu falei, ai, ufa, passou, né? Vou dançar.
Aí destravou mesmo.
Eu tava no ar.
Aí.
Mas é isso, foi bom.
Detalhe, né?
Depois eu fui fazer, eu era a repórter que fazia os ao vivos pro Nacional Fala Brasil. Pro jornal, né, que é o Nacional. Uhum. Então, eu entrava de Belém todos os dias com algum assunto pro Fala Brasil. E esse link tinha que ter 30 segundos e era um texto que era escrito por São Paulo. Então, o texto era mandado pronto já e a gente não podia estourar, não podia...
Isso ali, cravadinho.
Isso me ensaiou muito. Eu lembro que quando eu comecei a fazer, eu era ruim ainda nisso, assim. Eu me batia, tinha que ler e tal. E eu nunca me esqueço disso. Tem isso no curso, né, Fê? Você lembra da história
sim.
do papelzinho na mão?
Sim, sim. Coisa que você
detesta. Tive um chefe lá, na época, Thiago Feitosa. Eu entrava, quando no Fala Brasil, ele ficava olhando. Quando eu voltava pra lá, e falava, vem aqui. Vazou você lendo no papel no Fala Brasil. A partir de amanhã, não quero mais esse papelzinho na tua mão. Quem usa papel é repórter ruim. Nunca me esqueci disso, gente. Aí eu ficava assim, sério, Thiago? É, não quero você mais lendo no Fala Brasil. Não quero. Não interessa se vai entrar a imagem, se vai falar. E aquilo começou a treinar minha cabeça a fazer o improviso, entendeu? A falar a mesma coisa com outras palavras e tudo. E aí eu comecei a tentar... Primeiro eu nunca tentei decorar exatamente. Eu lia, entendia, e aí eu comecei. E aí isso me ajudou muito. Por quê? Porque o papel vira uma muletinha aqui, né? Então, por mais que você saiba o que você vai falar, você tá segura, você fica insegura porque o papel tá aqui. Ai, e se eu errar, então eu vou pro papel. Então... Quando você não tem um papel, mano, tu tem que te virar. Eu falei bem paraense, mano, te vira, entendeu?
Literalmente
e aí,
te vira nos 30, né?
Você tem que se virar nos 30 segundos, realmente, Fê. E aí acabou que eu treinei e consegui ficar boa nos ao vivo. E aí tinha vezes que as apresentadoras mandavam começava a render o assunto quando a audiência subia, porque eles têm o minuto a minuto na Record, né? E aí a audiência subia e deixava mão, deixa a Márcia. Aí eu lembro que uma vez era um cara que tava no fio elétrico, quase se jogando, e aí me deixa, fiquei 1 minuto e meio no ar. Eu falei, uau, fiquei 1 minuto e meio no ar, no Nacional. Tipo, era uma vitória pra mim, entendeu? E aí foi construindo essa história de ser boa em ao vivo, ficou uma meta. Falei assim, eu quero ser boa em ao vivo. Então, não comecei boa em ao vivo também. Né? Em que isso fique claro.
É por isso que a rua continua sendo a melhor escola.
Com certeza.
E você, a história tá ali. Basta você saber contar de um jeito que compre e renda o assunto. Porque você vai lá subindo, 0,3, 0,4, subiu um ponto, tá pagando 2. Segura.
Essa história do segura aí, minha filha... É complicado, pra quem não sabe improvisar, tem que saber.
Então, é até legal que você fala sobre isso, porque quem te vê hoje não imagina de toda a sua trajetória, de todos os perrengues que você teve que passar, né? Inclusive, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, dessas experiências agradáveis, engraçadas e outras nem tanto.
Eu acho que nesse celular tem uma pasta só disso, né?
Deve ter.
Verdade.
Deve ter um drivezinho ali só de...
Não, e o pior que tem, de fato. Tem? Eu tenho uma pasta que chama memes.
Uhum. Olha aí.
São minhas pastas de memes. Tem outra que... E tem outra parte que... Outra pasta que chama Nunca Foi Sorte. Entendeu? Que são os meus vídeos motivacionais. Gente, eu não tô brincando, é real.
Foi exclusivo, minha filha, que dá trabalho pra fazer.
Eu comecei a separar, porque são conteúdos que eu uso bastante no Instagram e tal. E então eu comecei a separar pra poder achar esses conteúdos mais rápido, assim, entendeu? Aí tem pasta só sobre os cursos, de oratória e tal. Cadê a pasta meme, gente? É sempre quando eu quero, eu não vou achar. Mas é porque tem tanta
coisa
pasta.
Que rende
tanta
muito coisa. Até hoje.
Tem,
né?
Reciclagem de conteúdo, quer dizer, conteúdos que eu já usei, que eu vou reusar porque são bons. Aí tem Nunca Foi Sorte. Aí tem os programas que eu já apareci, Minha Mulher Que Manda, tem o programa do Silvio. Que eu sei. Ah, memes, tá aqui, ó. Memes. Um ano na apresentação. Enfim, aí. Retrospectiva, essa pasta retrospectiva são vídeos que tem do começo da minha história no SBT e vídeos do Pará, ou no Fala Pará. Esse aqui foi o primeiro jornal que eu apresentei lá.
Fala Pará com um crime bárbaro que aconteceu em Marituba esta madrugada. A vítima saía de uma festa e voltava para casa quando foi cercada por...
Esse jornal me ensinou muito também a improvisar, porque era um jornal de 2 horas e meia e simplesmente não tinha matéria para cobrir o jornal inteiro. Então, cada VT que entrava no ar, eu tinha que comentar 1 minuto. Então, era um VT, 1 minuto de comentário. Um VT, 1 minuto de comentário. Gente, de verdade, assim, isso aqui me ensinou muito. Porque, obrigatoriamente, eu precisava comentar para preencher tempo no jornal. A gente não tinha tempo preenchido. E isso me ensinou o que eu fazia? Eu chegava antes, lia sobre os assuntos, ia pesquisar a Lei Maria da Penha, ia pesquisar crime hediondo, o que é, ia pesquisar latrocínio, como é que a gente... né? Isso faz você pesquisar mais sobre direito penal e também sobre tudo que envolve
entender
a questão
todo o processo,
da polícia.
Né?
Isso. Por que é bom a rua, que eu falo que é a rua? Porque a rua você consegue entender o processo do crime em si. Se você vai apresentar um programa policial, você tem que entender tudo que vai. Como é que chega, o que é o flagrante, quanto tempo, a medida protetiva. Você precisa entender disso. Inclusive, no meu curso, o FESAB, tem um módulo com uma pessoa que a gente viu, fez aula ao vivo, que é a Tayana Beach, que é só sobre em termos jurídicos dentro do jornalismo. Porque tem muito jornalista que fala besteira e errado o termo jurídico. Coisas básicas de jornalismo policial que a pessoa fala errado.
A pessoa quer falar bonito ali na hora.
Isso.
E nem sabe o que
está
falando.
E não é, a pessoa não está prisão temporária ou prisão preventiva. É diferente. A pessoa falou temporária e não era temporária. Então tem que ter muito cuidado com isso e tem que buscar saber, tem que buscar conhecimento mesmo nisso. Ah, você pediu pra falar das...
Isso, dos momentos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né,
dos momentos difíceis,
engraçados.
Porque tem
e difíceis também. Tem muitos, mas os principais.
Sabe de alguns. Assim, então, vai citando.
Tem
que
muitos,
eu vou falando,
né? Mas eu acho que, assim, quando você ouve essa pergunta, qual é o que vem na sua cabeça? O primeiro. Porque tem o do guarda-chuva voando ao vivo.
Isso,
tem o do celular. Tem o andando na bicicleta no meio da rodovia.
Cara, eu acho que o mais marcante, assim, que todo mundo... As pessoas às vezes falam, não acredito que era você. E era. É o do roubo do celular, assim. Acho que foi o mais viral de todos. Porque foi na morte do Gabriel Diniz, que era o cantor, né? E aí acabou que no velório, eu tava lá com o celular atrás, aqui no bolso. E o cara simplesmente puxou enquanto eu estava ao vivo no Fofocalizando. E aí eu senti uma mão puxando, né? Eu falei, opa, opa. Aí eu olhei foi pra instantâneo, trás, foi instantâneo. Né? Eu olhei pra trás e ele tava com um celular na mão. E aí ele jogou o celular no chão. E aí eu peguei o celular de volta e falei, tá roubando meu celular, tá roubando meu celular.
Celular da repórter,
né? Quase chão.
Editor, coloca esse vídeo aqui nesse ponto, hein? Pelo amor de Deus, não esquece.
Sem o pi, por favor. Coloca na íntegra.
Na real, eu não cheguei a falar, filha da... Eu realmente segurei.
Você segurou.
Eu lembrei na hora, puta, tô ao vivo, né?
E aí volta pra Lívia e diz, meu Deus, tô roubando o celular da repórter.
Aí depois eu fiz matéria sobre mim mesma. Eu fui na delegacia, entrevistei o delegado, entrevistei o cara. A gente descobriu que o cara era receptador de celular. Tava ali pra isso já. Um velhinho, gente, você não dá nada pra pessoa.
Eu lembro dele.
E aí foi isso, acho que foi o mais viral. No outro dia, nossa, meus stories chegaram a 50 mil views, 60 mil views, assim, umas coisas absurdas. As pessoas querendo saber o que tinha acontecido comigo e tudo. E é engraçado, tudo que eu passei na rua, todos esses virais, também me ajudaram a ganhar um público maior nas redes sociais. As pessoas, às vezes, chegavam na minha rede até pra me xingar. Só que aí depois elas começaram a ver o conteúdo, começaram a ver o que eu era e ficaram, muitas ficaram ali.
Começaram a enxergar de outra forma.
É, então eu sempre falo, viralizou, nem todo viral é ruim. Aproveite esse momento do viral para mostrar o seu trabalho, para mostrar quem você é. As pessoas se conectam com pessoas, né? Então a gente precisa sempre mostrar o nosso lado humano. Por que que sempre as pessoas chegavam na minha rede e ficavam meio... Caramba, olha como ela reagiu. Porque eu reagi como uma pessoa ali, não como uma repórter. Né? Eu era Márcia em todos os momentos. Por mais que eu estivesse ali trabalhando e tudo, eu nunca deixei de ser a Márcia ao vivo. E isso as pessoas gostam, as pessoas se conectam comigo desde sempre. Até hoje, na bancada, eu faço questão de colocar a minha marca. É o meu sorriso, é um comentário, é a viradinha.
A viradinha
é... Eu acho que depois eu entendi que era um pouco de branding pessoal, quando a gente começa a estudar marketing. Mas isso eu já fazia naturalmente. E depois que eu descobri que dava pra colocar intencionalidade também em algumas coisas, eu também já uso disso ao meu favor.
Já aproveitou. Lógico, não é besta, né?
Eu estudo, né? Então...
Estudou pra isso, né?
Mas é isso. Eu acho que nem todo viral é ruim. Uhum. É, aproveite os momentos e... Tem tanta gente que hoje me manda vídeo de repórter que viralizou por tal motivo. Quer que eu analise. Eu faço análises também nos stories de repórteres e tudo. E eu acho que é legal você mostrar, de fato, na internet, com essa potência que a gente tem na rede social. Antigamente não tinha isso. Aproximou muito mais a imagem do jornalista do público. Hoje a gente vê o William Bonner amando estar ali no Instagram, entendeu? E quem imaginava que isso ia acontecer? Então, eu acho que a rede social veio para... Nossa, só somar e deixar o público cada vez mais perto da gente. Eu não sou a Márcia, apresentadora de bancada. Eu sou a Márcia da rede social também. Olha lá, ela tá na bancada, ela tá fazendo live.
A Márcia Gabi do mesmo jeito, né?
É, a Gabi do todo jeito, entendeu?
E do mesmo modo que esse viralizou e foi, de certa forma, engraçado, né? Porque tava ao vivo, a correria. Qual foi o que mais... Eu acho que eu sei qual, mas... É, o que mais te emocionou? Até hoje, de todas as coberturas, entradas que você fez?
Olha, Suzano foi muito difícil, né? Foi um viral ruim, porque eu fui massacrada. O massacre de Suzano, foi as crianças, né, morreram na escola. Aquele cara, o atirador, um adolescente, enfim, que tinha sido aluno. Eu fui a primeira repórter a chegar. Eu entrei ao vivo antes de saber de nada que estava acontecendo. Eu precisava entrar, porque a gente tinha 5 minutos para o jornal acabar. E aí, eu meio que desesperada, buscando as informações, tentando falar com alguma pessoa. Ninguém falava comigo. E eu, claramente, perdida no vivo, fui tentar entrevistar uma mulher e a mulher gritou no meu ouvido. Eu não quero falar! Eu não quero! E aquilo viralizou, como se eu fosse sensacionalista, como se eu estivesse me promovendo em cima da dor do outro, como se eu fosse incompetente, porque eu tava ali e tal. E aquilo mexeu muito comigo, de fato. Eu cheguei em casa muito mal. E, assim, enfim, fiquei dias e dias tendo que voltar, Suzano, cobrindo mesmo a história, mas, assim, mal. E mexeu muito comigo pela crítica. Que pela primeira vez eu fui massacrada em rede social. Eu fui cancelada, né?
Sim.
Eu fui cancelada. Gente pedindo a minha cabeça, dizendo que o Silvio tinha que me demitir, tal, 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 coisas e coisas. E aí, eu só passei por isso porque eu fui humana. Não mesmo, porque eu reagi de forma humana, porque eu tava mal, porque eu imaginei que era meu filho, podia estar lá. Hoje, se fosse a Márcia de hoje, com a experiência que eu tenho hoje, eu teria segurado mais a minha emoção. Mas era o que eu podia fazer naquele momento. Era a Márcia que existia naquele momento. Então, eu não me julgo nem me culpo pelo que eu fiz. Mas hoje eu não faria igual. Só que foi bom para eu aprender exatamente o limiar da minha emoção. Porque a gente pode se emocionar no jornalismo, mas a gente não pode deixar a emoção tomar conta que prejudique o teu trabalho ali, ao vivo, sabe? Isso é muito delicado. Então, eu acho que hoje eu teria uma outra cabeça para fazer o mesmo ao vivo. Mas ele mexeu muito comigo. E outra cobertura que mexeu também foi Brumadinho, assim. Brumadinho, eu voltei de lá devastada emocionalmente, assim. Com a minha energia muito baixa. Adoeci logo depois. Porque foi uma energia muito pesada de tudo que aconteceu ali. De estar com aquelas com os familiares. Estar com uma cidade devastada.
Todo mundo, assim, sem informação. Sem saber para onde correr. Para quem gritar, né?
É, era tudo muito vago também, né? As informações iam chegando. Gente, uma das imagens mais fortes de toda a minha vida foi a cada 5 minutos um helicóptero chegar com os corpos pendurados, assim. Aquela imagem nunca saiu da minha cabeça. A gente está no meio da lama ali e a cada vez, 5 minutos, chegava o helicóptero com os corpos pendurados como se fossem... Né?
Enfim, terrível isso.
Terrível, assim. Uma das piores cenas que eu já vi na vida. E... Enfim, e a gente precisa ter força, né, nesses momentos para continuar uma cobertura. E a gente nunca sai igual de uma cobertura. Ela transforma a gente. Transforma, você aprende muito.
Não tem como você virar. Você não é robô.
É isso. E a gente está em contato com muita gente que... Eu falo que a pior parte do jornalismo é a gente viver as tragédias tão de perto. Ao mesmo tempo que a gente tem acesso às pessoas e a gente tenta ajudá-las de alguma forma, mostrando aquela tragédia, a gente também tem que... Esse peso de ter que falar com a pessoa no pior dia da vida dela. De ter que estar num lugar que a gente não gostaria de estar. Então, essa, para mim, esse é a pior parte do jornalismo. Mas faz parte, né?
Faz parte do processo, é da vida, né?
E
como faz parte do nosso aqui também, que a gente queria ter muito mais tempo, já me foi alertado aqui, que está acabando, que Tom Bueno está em polvoroso ali. Pô, sai daí que agora é minha vez. Mentira.
Posso deixar ele aqui, Jonas?
Mentira.
Tá quase pulando aqui na mesa.
Chama.
Vai, Tom, vem encerrar com a gente. Vai, vem encerrar. Vem encerrar com a gente aqui.
Há muitos anos, né, Tom? Conta.
Não, há muito tempo.
Muito tempo.
Da época em que ela era de Belém, eu tava em Goiânia.
Olha.
E a gente se encontrou em São Paulo.
Olha como a vida.
Tem história pra caramba aí,
essa,
né?
História de 40 segundos de link de Fala Brasil é um trauma pra todos.
Ele vai contar também depois.
Ele vai
então se
aprofundar também nesse assunto.
Ai, senta aí, amigo, um pouco. Vamos, então.
Mas é isso. Eu quero te agradecer imensamente você ter te encontrado. Acho que é o primeiro ponto. Ter sido seu aluno. Uhum. Não é rasgação de seda, repito. Você é uma pessoa assim, sensacional. Se eu estou aqui hoje, se o Gui está aqui do meu lado, é porque você fez parte do processo. Uhum. As suas dicas, os seus conselhos. As pessoas falando, não é assim, volta, faz de novo. Não está legal esse texto, vai lá, faz a passagem, mas repete. E você fez parte disso, vai fazer e vai continuar fazendo. Muito obrigado por ter topado.
Olha.
Deixa a sua mensagem final, as suas redes sociais. SBT Brasil, de segunda a sexta, 7h45 da noite.
Olha, ele tá afiado, hein? Fê, assim, te ouvir falando pra mim, eu me arrepio, me emociona, porque eu acho que não tem coisa melhor do que você ver um aluno crescer, né? Um aluno colocar em prática tudo que você ensinou. E o melhor, uma pessoa tão íntegra, uma pessoa tão boa. Eu sinto daqui a sua energia boa e eu fico muito feliz. Eu acho que ninguém se encontra por acaso nessa vida.
Não.
Eu tinha que estar aqui, você tinha que ser meu aluno. E as pessoas que estão assistindo agora têm que aprender alguma coisa com a gente também, têm que se inspirar de alguma forma. Então esse trabalho que você está fazendo aqui vai também ajudar muita gente. Você está levando esse legado. É o que é mais legal, né, Tom? É quando a gente constrói uma história e essa história continua acontecendo, né? E vai. Eu fico muito feliz, muito mesmo.
Continua inspirando muita gente. Eu quero finalizar. Posso fazer uma homenagem?
Claro, claro.
Eu acho... É muito sério que eu tenho que falar. Obrigado por você me convidar para eu estar aqui no seu momento. Mas eu quero dizer assim, a Márcia é um exemplo de que pessoas de bom caráter também fazem sucesso. Porque tem muita gente que passa em cima de tudo para conseguir chegar onde quer. E eu sei que a Márcia não é esse tipo de pessoa. Eu conheço ela há muito tempo, antes dela ser a Márcia do SBT. E ela ralou muito para chegar até aqui. E ela só ralou, e ela errou e acertou várias vezes, porque ela é ser humano, como qualquer pessoa. Então, eu encho de orgulho de ver o sucesso que você faz. E eu tenho certeza que o que a gente estava conversando, a gente sempre está A gente nunca é. Quando a gente coloca isso na nossa cabeça, o sucesso, ele é uma consequência. E eu sei que você faz sucesso e inspira tanta gente, e ajuda tanta gente.
Sim.
E eu falo do curso dela para outras pessoas, porque eu conheço outras pessoas que também dão curso. Para mim, ela é a melhor.
Sem sombra de dúvida.
Não, ela é a melhor porque ela é de verdade. É. E é isso que a gente precisa. De gente de verdade para dizer a real. Trabalhar com jornalismo, trabalhar com comunicação, não é glamour nenhum.
Não tem glamour.
A gente sonha e a gente, algumas pessoas conseguem alcançar, a gente conseguiu. Mas a gente tem que deixar claro que, assim, a gente também paga um preço que, às vezes, a gente não está disposto.
Tá longe da família, tá longe de que a gente ama. São muitas coisas, gente. Mas vale a pena quando a gente acredita e tem um propósito, né?
É, tá aí, ó. Uma pessoa do bem que faz sucesso e eu torço muito por ela.
Te amo, obrigada.
Acho que a torcida aqui é unânime.
Me emociono já, gente. Poxa, tô toda maquiada pra vocês.
Vai sair a base de todo mundo agora. Todo mundo sair chorando.
Gente, meus anos de domingo show.
Olha aí, ó.
Foi ensaiado. Não. Meu plano sequência é esse, né?
Eu também era... Ó, depois eu conto pra vocês.
Era
mas
muito
eu...
bom nisso, hein?
Não, mas eu era da muito ruim no ao vivo. Vocês não têm noção.
Também, amigo.
Péssimo, mas péssimo. E também já falaram pra mim assim, você muda de... Você não serve pra isso. Mas depois a gente conversa.
Vai chegar a sua hora.
Resiliência
vai chegar a sua hora.
Obrigada,
quero
Gui.
Quero agradecer também o Gui.
Imagina.
É meu
prazer
parceiro
é tudo
tá
meu.
Apresentando.
Gui, vou bater comigo. Na porta do arquivo.
E peça qualquer arquivo que você quiser.
E tá. Se o arquivo
sua
não
primeira
chegar,
reportagem,
foi?
Sua primeira vez apresentando.
Olha, eu quero isso mesmo.
Algum jornal, pode ficar à vontade. Ficou à disposição.
Boa!
E é um prazer imenso. Eu tô muito feliz, de verdade.
Obrigada, Gui. Boa sorte pra você,
obrigado.
Tá bom? E pensando de mim, qualquer coisa.
Maravilha. Vamos a gente lá. Vai se encontrar muito nos corredores do Enzo e BT.
E a viradinha? E o desafio do PC? Não vai dar tempo, tá? Peraí.
Vamos fazer a viradinha.
Vamos dar tempo de fazer
o... Dá tempo, rapidinho.
30 segundinhos? Então vamos...
fazer a viradinha. Desafio?
Vamos lá.
Vamos fazer a viradinha primeiro, peraí.
Na viradinha a gente faz de bastidor.
Peraí que eu vou tirar o... Eu vou tirar a minha voz e você vai ter que ler, tá bom?
Vamos lá.
Então peraí. 3, 2, 1...
Veja no SBT Brasil, jovem de 18 anos confessa participação em mais de 30 roubos a apartamentos de luxo em São Paulo. Força-tarefa tenta localizar jornalista inglês e indigenistas desaparecidos na Amazônia. Polícia Federal ouve os dois policiais rodoviários que participaram de ação que resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santos. Boris Johnson vence voto de confiança e se mantém no cargo, apesar de escândalo de festas durante a pandemia. É já já.
Nossa, quase faltou ar.
Ensinou direitinho, parabéns.
Passou, hein? Passou.
Uma professora dessa, né? E a você que ficou aí até agora, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.